Aproxima-se o momento culminante da vida pública de Jesus de Nazaré, o tempo da sua partida, diz o Evangelho de Lucas. Uma tradução mais literal do grego original seria o tempo de sua ascensão. Em hebraico, viajar para Jerusalém, isto é, o que Jesus ia fazer para a Páscoa, é chamado subir a Jerusalém. Refere-se a essa viagem, mas a frase também tem um duplo significado. O tempo da sua subida é o momento da sua gloriosa ascensão, do culminar da sua vida terrena. Com efeito, depois dos sofrimentos da sua paixão e da sua gloriosa ressurreição, chegará o momento de subir ao céu para reinar eternamente à direita do Pai. Jesus é consciente do que o espera em Jerusalém, mas com coragem decidiu com firmeza, com total liberdade, enfrentar a tarefa que tinha vindo realizar, a redenção do gênero humano. O caminho para a glória passa pela cruz. Escuta esta passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 51 ao 62. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, salve Maria. Neste domingo, 13º do tempo comum, temos a graça de ouvir o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos de 51 ao 62, que é uma página sublime e sobrecarregada de cenários de segmento sucessivos e desconcertantes que interpelam todos aqueles de ontem e de hoje que são chamados a seguir o caminho de Jesus de Nazaré. O primeiro cenário é a anotação radical de que Jesus, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Essa expressão, tomar a firme decisão, provém do terceiro canto do servo do Senhor de Isaías, no capítulo 50, versículo 7, e serve para assinalar uma atitude firme e decidida da qual não se pode voltar atrás. Ainda que no contexto do Evangelho de Lucas, esta anotação marque a viagem geográfica de Jesus da Galiléia para a Judéia e para Jerusalém. A anotação é sobretudo de ordem teológica, salientando a total confiança de Jesus no Pai e a total orientação da sua vida para o Pai. Tal como o servo confia plenamente no seu Senhor e para ele orienta toda a sua vida. Mas o fato, meus irmãos, de Jesus, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém, deve nos ensinar a ver que Jesus de Nazaré caminha sem hesitação para a cruz, o que faz do seu caminho e do nosso caminho um caminho crucial. O segundo cenário é o envio por parte de Jesus de Nazaré, de mensageiros à sua frente, com a missão de preparar a vinda do próprio Jesus. Extraordinariamente e preciosa indicação. A missão excede o mensageiro, que é sempre e só um preparador de caminhos para a vinda daquele que há de vir, Jesus Cristo, que é assim o único imprescindível. Fica claro, meus irmãos, desde cedo e desde já, que a nossa missão tem a dimensão do precursor humilde, pobre e manso que apenas abre portas e corações e põe a mesa para que possa entrar o Rei da Glória. Portanto, meus irmãos, a postura do mensageiro ou missionário é a de um pedinte que vai à frente e bate a porta, as portas, sim, é um pedinte, sem bolsa, nem alforje, nem sandálias, que come e bebe do que lhe serve, do que servirem, tem de aprender a pedir e a receber, não a insultar, a suspeitar, a ameaçar, a possuir, a mandar. Aí está, portanto, pedagogicamente, em contraponto, o terceiro cenário. Se trata da ilusão de poder de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que propõe a Jesus de Nazaré dizimar uma povoação samaritana só porque esta recusa acolher Jesus de Nazaré. Vê-se que ainda não aprenderam a pedir e a receber, mas sabem tudo sobre a suspeita, a ameaça e o poder. Os dois irmãos discípulos que não entenderam ainda o caminho manso e humilde de Jesus, que tem os mesmos tons do servo do Senhor, são duramente repreendidos com o mesmo verbo com que Jesus estigmatiza os espíritos impuros. Mas o quarto cenário, meus irmãos, salta à vista de quem segue atentamente a página evangélica através da escuta diária da palavra de Deus. O início desta viagem de Jesus de Nazaré para a Judéia e Jerusalém fica marcado pelo seu não acolhimento e rejeição numa aldeia da Samaria. Mas a mesma rejeição tinha acontecido no início da sua missão em Nazaré e aponta já para a sua rejeição em Jerusalém. E para a futura rejeição dos anunciadores do Evangelho. Portanto, e sem medos e sem equívocos, a rejeição acompanha o Evangelho em pessoa, que é Jesus Cristo. Os seus discípulos de ontem e de hoje devem saber estas coisas, para não procurarem facilidades no seguimento fiel do caminho de Jesus de Nazaré. Aí está, meus irmãos, sempre a balizar o caminho, a palavra de Jesus: se me perseguiram a mim, perseguir-vos-ão também a vós. O quinto cenário fixa a nossa atenção em alguém que se propõe seguir Jesus de Nazaré, com estas palavras: seguir-te-ei para onde quer que vás. Logo seguidas da declaração de Jesus: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Note-se bem, meus irmãos, que o texto diz o essencial e omite o circunstancial, nos deixando sem saber quem era o homem, de onde veio, o que é que o levou a propor-se seguir Jesus de Nazaré e como terá reagido à declaração de Jesus acerca da sua pobreza radical, que deveria adotar também quem o quisesse seguir. Será que teria seguido no caminho? Foi-se outra vez embora? Com este procedimento escorreito, a intenção do narrador é certamente apresentar a força do seguimento de Jesus de Nazaré enquanto tal, não o fazendo depender desta ou daquela circunstância, e fazendo dele um seguimento incondicional. Portanto, meus irmãos, seguir Jesus de Nazaré é um absoluto, sem condições, atitude posta em destaque pelo fato de Jesus não ter eira nem beira, não tem onde reclinar a cabeça, o que torna incontável a transparência da sua confiança no Pai, sua e daqueles que o queiram seguir no caminho, assim também como nós que desejamos segui-lo. Permite, meus irmãos, que abra aqui um sexto cenário, retomando o dito de Jesus de Nazaré: as raposas têm as suas tocas, as aves do céu os seus ninhos. Em contraponto, Jesus, o Filho do Homem, não tem onde reclinar a cabeça. Aqui está a especificidade do homem em relação ao animal. A liberdade do animal é uma liberdade sem responsabilidade, uma liberdade solitária. Não é assim com o homem. Não é bom que o homem esteja só. É uma das primeiras lições do livro do Gênesis. A liberdade do homem é uma responsabilidade que se assume face à criação, se constrói sempre com alguém, sempre diante de alguém. Ao homem compete assumir atitudes responsáveis, o que o impede de encontrar tão cedo um lugar onde reclinar a cabeça. Fixemos, meus irmãos, outra vez e sempre os nossos olhos em Jesus de Nazaré e compreendamos que apenas a morte interrompe este caminho de crucial responsabilidade. Se atente que é apenas sobre a cruz que Jesus reclinará a cabeça. Meus irmãos, o sétimo cenário é um apelo limpo, igualmente despido de acessórios, que Jesus de Nazaré faz a alguém: segue-me. A que o visado responde imediatamente: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. E a resposta quase escandalosa de Jesus de Nazaré: deixa que os mortos sepultem os seus mortos, tu vai anunciar o reino de Deus. Estas imensas palavras de Jesus de Nazaré ganham ainda maior acutilância se soubermos que a mentalidade e a sabedoria judaicas davam enorme importância ao fato de dar sepultura a um familiar. Era uma ação de tal monta que conta que dispensava da oração do Shemá, da oração das 18 bênçãos e de todos os preceitos da lei mosaica. Mas, meus irmãos, o caminho novo de Jesus inverte o normal: caminhar da esperança humana, da vida para a morte. O caminho de Jesus, o segundo Jesus, e da morte para a vida. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama não permanece na morte. Quem quiser seguir Jesus de Nazaré tem, portanto, de apostar tudo no novo sentido que Jesus imprime à existência. Partir da morte para a vida, com a única chave possível que abre este caminho crucial: o amor, o amor, o amor. Mais amor, mais amor, mais amor. O oitavo e último cenário, meus irmãos, é igualmente forte, igualmente desconcertante. Põe diante de nós alguém também sem qualquer registro de circunstância que está disposto a seguir Jesus de Nazaré, desde que ele lhe faça uma pequena concessão: permitir que se despeça dos seus familiares. Digamos que pede apenas para dar um pequeno passo atrás e logo dará dois em frente. Já sabemos, meus irmãos, que Elias fez esta concessão a Eliseu, como nos é dado ler na lição do Antigo Testamento de hoje, na liturgia da palavra. Mas Jesus é mais do que Elias, é mais do que Eliseu, e não faz qualquer concessão. Aquele que deita as mãos ao arado e olha para trás não serve para o reino de Deus. Assim, meus irmãos, o poeta inglês Thomas Eliot fala neste contexto de uma insuportável camisa de fogo que Deus teceu com as suas próprias mãos, para depois nos envolver nela, como se fosse o manto de Elias. As forças humanas, continua o poeta, não a pode levar, cedo nos apercebemos que apenas podemos viver e respirar se nos deixarmos queimar, queimar de amor, ainda e sempre, e só o amor. Meus irmãos e minhas irmãs, com este evangelho, com essas cenas apontadas por nós, para bem meditarmos este evangelho de Lucas no capítulo 9, possamos partir no seguimento de Jesus, com seu caminho, com a sua proposta, com a sua radicalidade, mesmo diante das dificuldades, das provações, mas que ao final teremos a ressurreição. Assim como Jesus, onde há poucos dias ou até mesmo semanas atrás celebrávamos a sua paixão, morte e ressurreição, a sua Páscoa, e agora retornamos a este período comum, o tempo comum, que possamos ser chamados a seguir o caminho de Jesus de Nazaré, diante dessa sua radicalidade, que para muitos é difícil, para outros fácil, para outros também desafiador. Que possamos nós, como cristãos católicos, estarmos dispostos, dispostas a este seguimento, a Jesus, para anunciarmos o seu evangelho, a sua pessoa e a sua divindade. Que possamos, meus irmãos, nesta semana, pensarmos neste nosso seguimento a nosso Senhor, enquanto cristãos que somos, batizados, filhos e filhas de Deus. Que tenhamos uma santa e abençoada semana e até a nossa próxima meditação aqui em nosso canal.